Nós temos investido, queridos, tempo no estudo da Bíblia. Há uma preocupação por parte do pastor dessa igreja de que cada crente saiba quem é Jesus. Hoje pela manhã falamos muito sobre isso, sobre o nosso conhecimento da pessoa de Jesus. Até que ponto nós sabemos quem Ele é? Nós sabemos o porquê do que Ele fez na cruz em nosso lugar, por amor a nós. Se nós não conhecemos Jesus, não temos parte com Ele. A Bíblia nos apresenta Jesus, nos revela Jesus, Filho do Altíssimo, revela o sentimento do coração do Pai, do Criador, Jeová, o Soberano, o Eterno, o Fiel, que amou a sua criação e aqueles que foram gerados pelas suas mãos à sua imagem e semelhança, e traduziu esse amor em toda a sua plenitude na pessoa de Jesus. Nós, como cristãos, precisamos guardar um propósito na vida. E o meu propósito enquanto cristão não é prosperar materialmente, não é conquistar as coisas dessa vida. O meu propósito como cristão, como disse hoje pela manhã, precisa ser traduzido nas palavras do apóstolo Paulo, na carta que ele escreveu aos Filipenses, capítulo 3, verso 10. Eu não vou ler esse texto na versão tradicional, eu quero ler esse texto na versão amplificada. Eu gosto muito do significado, da abrangência do argumento de Paulo nessa versão. Olha o que Paulo diz acerca dele, Jesus: porque o meu propósito determinado é que eu possa conhecê-lo, Jesus Cristo, que eu possa progressivamente conhecê-lo mais profunda e intimamente, percebendo, reconhecendo e compreendendo as maravilhas da sua pessoa mais fortemente e mais claramente. O meu propósito, enquanto aqui, à medida da graça de Deus em Cristo Jesus, é conhecer Jesus, caminhar, viver, ter Jesus como parte da minha história, da minha experiência, do meu presente e do meu futuro. Muitos de nós conhecemos o Jesus das histórias de Natal, muitos de nós conhecemos o Jesus da semana da Páscoa, quando recordamos o sacrifício, mas não conhecemos o Jesus das horas sofridas sobre o travesseiro, quando solitariamente choramos. É nesse momento que nós sabemos quem é o nosso Redentor. No momento em que a vida está de cabeça para baixo, em que tudo parece dar errado, em que as coisas estão desmoronando, nós descobrimos quem é Jesus. Eu preciso saber quem Ele é. Afinal de contas, a própria palavra declara que Ele é o autor e consumador da minha fé. Então, quem é esse Jesus na minha vida? Quem é esse Jesus que eu preciso conhecer de uma forma determinada, progressivamente? Conhecê-lo profunda e intimamente. Jesus é meu Redentor, Jesus é meu Rei, Jesus é meu Salvador. Agora, queridos, são palavras muito bonitas na retórica. Retórica não leva ninguém para o reino do céu, retórica não apaga pecado, retórica não transforma uma vida. Eu preciso conhecê-lo, Jesus Cristo. Esse é o propósito da minha vida aqui. Não fui salvo e arrebatado para o reino dos céus, o Senhor me manteve aqui, para quê? Para conhecer Jesus, para caminhar com Ele, para experimentar o seu sofrimento na minha própria vida, para desfrutar do seu poder na minha história, para crescer alcançando a sua imagem e semelhança, o que Paulo chama de estatura do varão perfeito, descortinar na palavra a essência, o cerne, o sentimento desse que é a maior prova de amor do universo: Jesus Cristo ressurreto, Jesus Cristo que morreu por mim, mas hoje vive soberanamente. Há muitas maneiras diferentes de eu poder definir Jesus, de eu poder traduzir a pessoa de Jesus. Nós temos estudado esse Jesus em Hebreus. Se há alguém que o autor aos Hebreus apresenta, é Jesus. Ele foca na história, para apresentar Jesus que morreu por nós na cruz do Calvário. Nós já estamos estudando Hebreus há 4 anos. Não fizemos um estudo constante ao longo dos 4 anos. Nos dividimos em 4 blocos, um bloco a cada ano, ao tempo desde 28 de fevereiro de 2016. Temos focado o texto de Hebreus, particularmente agora, o capítulo 10. O capítulo 10 nós dividimos em 3 partes. A primeira nós consideramos em 2 momentos, capítulo 10, versos 1 ao 10, quando entendemos no argumento do autor 3 benefícios, o primeiro deles foi apresentado então, que explicam por que o sacrifício de Jesus é superior aos sacrifícios da antiga aliança. Vimos os versos 1 a 10, o sacrifício de Cristo remove pecado. E falamos muito sobre o sacrifício no tempo de Israel, do povo vagando pelo deserto, do povo debaixo das orientações dos profetas, debaixo da experiência do dia a dia com Deus, o ministério sacerdotal, a entrega diária, 2 vezes pela manhã, 1, outra à tarde, trazendo ao sacerdote cada um dos homens e mulheres a sua oferta para ser colocada diante de Deus. Vimos um pouco sobre o tabernáculo, sobre a experiência desse ritual da religiosidade do povo de Israel. Hoje eu quero focar no segundo benefício. Se o primeiro é que o sacrifício de Cristo remove pecados, o que o sacrifício ou os sacrifícios da antiga aliança não faziam, eu entendo agora que o sacrifício de Cristo não precisa ser repetido. Ah, queridos, lá embaixo, lá no tempo do passado, na história de Israel, a cada manhã e a cada tarde, todos os dias, todas as semanas, todos os meses, ao longo de todos os anos, os sacrifícios eram oferecidos pelo povo através dos sacerdotes e dos sumos sacerdotes no dia da expiação ao Senhor, ainda que esses sacrifícios não removessem, apenas encobrissem o pecado. Agora temos diante de nós aquele que é chamado na Bíblia, e precisamos entendê-lo, ele é chamado de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sacrifício maior, derradeiro, único, completo e satisfatório, que não precisa ser repetido como acontecia no passado. Abra sua Bíblia comigo, Hebreus capítulo 10. Vamos focar os versos 11 a 18 hoje. Abriu sua Bíblia, Hebreus capítulo 10, versos 11 a 18. Olha o que o autor aos Hebreus declara. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover pecados. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer, ele está falando de Jesus, quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam como estrado sob os seus pés. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Esse texto, ele é ímpar na revelação acerca de Jesus. Mais uma vez, o autor aos Hebreus faz um contraste claro, nítido, entre o sumo sacerdote e os sacerdotes que o acompanhavam na antiga aliança e Jesus Cristo, chamado no texto de Hebreus o nosso grande sumo sacerdote. O fato de Jesus ter assentado depois de subir aos céus, queridos, para junto do Pai reinar soberano, prova que a sua obra entre nós foi consumada. Ele morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Ele venceu a morte, como diz o Credo Apostólico. Ele venceu o inferno. Ele derrotou Satanás. E agora está assentado à direita de Deus. Seu ministério nesse tempo é a intercessão. Temos visto isso no estudo que temos empreendido de Hebreus. Ele intercede por nós. Ele clama pela nossa vida. Se você puder, abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 1. Vamos ler os versos 1 e 13 do capítulo 1. Olha o que o autor diz a respeito de Jesus. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Verso 13: a qual dos anjos Deus alguma vez disse: senta-te à minha direita até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Queridos, essas duas declarações acerca de Jesus dão conta da grandeza dele, do lugar que ele ocupa agora e daquilo que ele espera para que o seu reinado seja completo por toda a eternidade. Fazendo alguns destaques pontualmente, pensando nos anjos, há um contraste entre os anjos e Jesus. Nenhum anjo recebeu o convite do Altíssimo para assentar à sua direita. Ele chama Jesus para que assente ao lado dele, à sua direita, soberano, vitorioso, glorioso. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Cristo está sentado à direita de Deus e governa como Rei, Deus homem, o Messias imutável e eterno. Eu preciso conhecer esse Jesus, saber quem ele é, conhecer o seu coração, conhecer o seu amor, conhecer as suas palavras, vivenciar cada uma delas. Aí eu volto à pergunta: quem é Jesus? Quem é esse meu rei? Quem é esse Deus homem vitorioso? Quem é o Messias imutável e eterno? Eu quero pedir a você que foque a sua atenção nesse vídeo de 3 minutos. Confesso a você que agora não posso te informar quem foi que produziu esse vídeo, quem foi que organizou o argumento do vídeo, quem foi que sistematizou a partir da Bíblia uma definição tão simples e ao mesmo tempo tão profunda da pessoa de Jesus. Esse de quem falamos quer se tornar conhecido de cada um de nós. Então, uma pergunta precisa ser respondida: quem é o meu rei? Vamos assistir o vídeo.
A Bíblia diz: o meu rei é o rei dos judeus. Ele é o rei de Israel. Ele é o rei da justiça. Ele é o rei da história. Ele é o rei do céu. Ele é o rei da glória. Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Esse é o meu rei. Me pergunto se você o conhece. Meu rei é um rei soberano. Nenhum tipo de medida pode definir seu amor ilimitado. Ele é continuamente forte, inteiramente sincero, eternamente constante. Ele é imortavelmente gracioso, imperialmente poderoso, imparcialmente misericordioso. Você o conhece? Ele é o maior fenômeno que jamais cruzou o horizonte deste mundo. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Salvador do pecador. Ele é a peça central da civilização. Ele é incomparável. Ele é único. Ele é a ideia mais elevada em literatura. Ele é a mais alta personalidade em filosofia. Ele é a fundamental doutrina da verdadeira teologia. Ele é o único qualificado para ser um Salvador totalmente suficiente. Me pergunto se você o conhece hoje. Ele supre força ao fraco. Ele é disponível para o tentado e atribulado. Ele se compadece e ele salva. Ele endireita e sustenta. Ele guarda e ele guia. Ele cura o doente, Ele purifica leprosos, Ele perdoa pecadores, Ele absolve devedores, Ele liberta os cativos, Ele defende o fraco, Ele abençoa crianças, Ele serve o infortunado, Ele considera o idoso, Ele recompensa o diligente, Ele embeleza o humilde. Me pergunto se você o conhece. Ele é a chave do conhecimento, Ele é a fonte da sabedoria, Ele é a entrada do livramento, Ele é o caminho da paz, Ele é a rodovia da justiça, Ele é a estrada da santidade, Ele é o portal da glória. Você o conhece bem, sua vida é inigualável, sua bondade é ilimitada, sua misericórdia é para sempre, seu amor nunca muda, sua palavra basta, sua graça é suficiente, o seu reino é reto, o seu jugo é suave e seu fardo é leve. Eu queria poder descrevê-lo a você. Ele é indescritível, Ele é compreensível, Ele é invencível, Ele é irresistível. Bem, você não consegue tirá-lo de sua mente, você não pode soltá-lo de sua mão, você não pode viver mais do que Ele, você não pode viver sem Ele. Bem, os fariseus não o suportaram, mas descobriram que não poderiam pará-lo. Pilatos não pode encontrar culpa alguma nele. Herodes não pode matá-lo. Morte não pode dominá-lo. E a sepultura não pode retê-lo. Sim, esse é meu rei. Esse é meu rei.
Ele é o seu rei, esse é o meu rei. É assim que eu o vejo quando abro a Bíblia, é assim que eu o ouço quando oro, é assim que eu o sinto quando preciso de consolo, é assim que eu o percebo quando me vejo sozinho, é assim que eu preciso que Ele seja a cada manhã, que Ele se mostre a cada noite. Esse é o meu rei. Saber quem Ele é por apenas um conjunto de informações é muito pouco, é muito pouco. Conhecê-lo mais intimamente, mais profundamente, entender que Ele é a expressão e o resplendor da glória de Deus, como diz o autor aos Hebreus, que Ele sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa, que hoje Ele está à direita do Pai intercedendo por cada um de nós. Ele vai ficar assim, querido, até o seu triunfo final, quando os inimigos forem colocados como um estrado debaixo dos seus pés. Essa é uma expressão que muitos desconhecem ou não entendem. Essa frase, estrado debaixo dos seus pés, remonta a Josué. Houve um momento na história em que Josué colocava o pé sobre o pescoço dos reis subjugados, vencidos, e assim ele declarava a sua vitória final. Aí você pergunta, quem são esses inimigos? Satanás, o inferno e o pecado. Mas também todos aqueles que ao longo da história o rejeitam como seu Senhor e Salvador, se opõem a Ele como o Rei dos Reis, maravilhoso Rei dos Reis, sensível Rei dos Reis, generoso Rei dos Reis. Conhecendo-o dessa forma e entendendo o seu triunfo eterno, encontramos esperança como seus seguidores crédulos nele. Encontramos esperança e refrigério no tempo da nossa luta, sabendo que Ele triunfa. Ele é vencedor, e no dia final estaremos com Ele. Eu quero destacar aqui, porque eu não fiz antes ao tempo do estudo de Hebreus, acerca desses inimigos de Jesus, Satanás, cuja obra é roubar, matar e destruir tudo que é criação das mãos de Deus, o pecado que acalentamos prazerosamente na nossa vida, apaixonadamente guardamos no coração, não confessando e, consequentemente, nos tornando réus do juízo e da justiça do Rei dos Reis. O inferno, que não foi preparado para nós, o tormento, a morte, a condenação eterna destinada a Satanás e aos seus anjos, aqueles que decidiram segui-lo. A dor é pensar que muitos, criados à imagem e semelhança de Deus, por opção pelo pecado, têm rejeitado Jesus e então se feito inimigos dele. Isso precisa mudar. Isso pode mudar. Jesus oferece ajuda. Vamos voltar a falar de Jesus assentado à direita do trono de Deus, depois de subir ao céu. Quero citar mais um texto, Hebreus 8. Avance um pouco na sua Bíblia, Hebreus capítulo 8. No verso 1, o autor aos Hebreus declara, Hebreus 8:1: o mais importante do que estávamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, Jesus, queridos, é dele que ele está falando, que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Jesus está assentado em seu trono de glória. Sua obra aqui está concluída. Agora ele intercede por nós. O ministério dos sacerdotes no tabernáculo e no templo era infindável, queridos, e invariável. Eles tinham que oferecer diariamente, duas vezes, sacrifícios, os mesmos sacrifícios, ao longo de todo o tempo, ano após ano, mês após mês, dia após dia. Essa repetição constante, queridos, era a prova mais evidente de que os sacrifícios da antiga aliança não removiam pecado. Jesus vem e realiza um sacrifício definitivo, substituindo aquilo que dezenas de milhares de sacrifícios de animais não haviam sido capazes de realizar. Ele apaga o pecado, ele anula a acusação, ele absolve diante de uma provável condenação. Voltando à pessoa de Jesus assentado, isso nos remete ao Salmo 110, verso 1: assenta-te à minha direita, e aí a palavra se repete, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Cristo está no lugar de exaltação e vitória. Aleluia, queridos. Esse é o Cristo que eu amo, esse é o Cristo que eu conheço, é esse o Cristo por quem eu espero. Quando voltar, conquistará todo aquele que se colocou contra ele, os que ainda existirem, aqueles que se opuseram ao seu reinado, à sua graça, ao seu amor, ao seu sacrifício, repito, por escolha pessoal. Os que aceitaram Jesus como Salvador não têm o que temer. Hebreus 10, 14: porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Eu não tenho o que temer. Paulo, escrevendo aos Colossenses, estudamos esse texto aqui ao longo das quartas-feiras por 2 anos, ele diz: por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, eles, todos os que creram, receberam plenitude, a plenitude da pessoa de Deus, da glória da pessoa de Deus. Graças à obra consumada de Jesus, somos considerados justificados diante de Deus. E o Espírito Santo, como diz o texto que lemos, testifica a esse respeito, trabalhando em nós, aperfeiçoando-nos até o dia de Cristo. Agora fica a pergunta: de que maneira sabemos pessoalmente, intimamente, que temos essa justificação e esse aperfeiçoamento? Eu acabei de citar e eu quero reafirmar pelo testemunho do Espírito Santo. Vamos voltar a Hebreus 10, versos 15 a 18. O Espírito Santo também testifica, nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Aleluia! Onde seus pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício. O testemunho do Espírito Santo é baseado na obra de Jesus Cristo, Filho de Deus, e é dado por meio das Escrituras. O autor aos Hebreus, versos que vão do 16 e o 17, cita Jeremias. Jeremias 31, versos 33 e 34, parte de uma passagem em que havia eu citado tempos atrás no nosso estudo de Hebreus, quando do capítulo 8, queridos, os adoradores da antiga aliança não poderiam dizer: não mais nos sentimos culpados pelo pecado. Eles não podiam dizer isso. Eles tinham que oferecer um novo sacrifício para encobrir aquele pecado. Os pecados, como diz o texto, não eram apagados. Hebreus 10, verso 2. O verdadeiro adorador, o adorador que está em Cristo, que está sob a nova aliança, pode dizer que seus pecados e iniquidades passados não são mais lembrados por Deus. Não são. Foram apagados pelo sangue de Jesus. Lembra que eu tenho falado aqui da metáfora do ser lavado no sangue de Jesus? Ainda citei um tempo atrás, há poucas semanas atrás, a experiência com minha mãe. Depois de um dia brincando no quintal, a minha mãe me trazia para dentro de casa, a minha irmã, nos colocava debaixo do chuveiro e nos esfregava o quanto podia para tirar todo o resquício de sujeira. Ao final, limpos, totalmente limpos. Ah, querido, sangue de Jesus, como diz a Bíblia, nos purifica de todo o pecado. Permitir que esse sangue derramado não seja em vão na minha vida é responsabilidade e oportunidade minha. O que diz o autor aos Hebreus, no capítulo 10, verso 18, é que não há mais lembrança, recordação do pecado. Todo ele confessado foi apagado. Não há mais necessidade de sacrifício. Para fechar o raciocínio, estava lendo esses dias e me deparei com uma história, possivelmente uma ficção, a história de um pastor que decidiu participar de um congresso de psiquiatras. E um dos preletores daquele congresso era um psiquiatra temente a Deus. E ele particularmente quis ouvir a palestra desse profissional. Era um homem muito obediente, muito zeloso da Escritura. E num dado momento, ele ouviu da boca desse psiquiatra que os profissionais da área da psiquiatria podem tratar e conseguem tratar os sintomas da doença, mas nunca conseguem curar a doença. É verdade. Jesus vem com poder e glória, capaz não apenas de tratar os sintomas da nossa maior doença, chamada pecado, mas nos curar dela, transformar-nos na essência, na natureza, no mais íntimo do nosso ser. Ah, querido, disse aquele psiquiatra na palestra que o paciente pode acabar até se sentindo melhor durante o tratamento, mas ao final não terá um, mas dois problemas. Porque os sintomas vão voltar, uma vez que a causa não foi eliminada. Ele permanece doente, e mais cedo ou mais tarde, os sintomas vão voltar. Dois problemas estão nas mãos desse doente. Eu sou um doente na minha alma. Há um velho homem lutando dentro de mim para prevalecer sobre o novo homem que se renova pelo conhecimento de Cristo Jesus. Há um desejo insaciável pelo pecado que ainda carrego dentro de mim. Há uma luta espiritual sendo travada na minha mente, no meu coração, diuturnamente. Fraquejo e muitas vezes acabo sucumbindo nessa luta, porque eu tento enfrentá-la somente com as minhas forças. Isso é impossível. Eu preciso de Jesus. Eu preciso do sustento, do renovo, do alento, da graça, da bênção, da alegria, da esperança, da justiça, da glória, da santidade, do poder de Jesus. Sem Ele, eu estou morto. Quando um pecador crê em Cristo Jesus, confessa os seus pecados e se arrepende deles, todos os pecados são perdoados. É isso que garante a Bíblia. A culpa desaparece e a questão se torna resolvida, completa e definitivamente. Senão 1 João 1:9 é mentira. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aleluia. Querido, vá para casa. Vá para casa com sede de conhecer a Jesus. Vá para casa sabendo que o sacrifício dele não tem comparativos na história da humanidade. Não precisa ser repetido. É completo. Remove pecados. Apaga o pecado, apaga a culpa, apaga a condenação. Acabou. É claro, há um novo momento para ser vivido. O velho homem continua lutando contra o novo dentro de mim. Se eu tropeçar e pecar, confessando o meu pecado, Ele cuidará de mim, mediante confissão, repito, e arrependimento pela fé. A maioria dos crentes vive uma vida tola, porque não confessa pecados. A cada manhã preciso confessá-los diante do Senhor. Os que não foram confessados, a cada anoitecer eu preciso clamar pelo sangue de Jesus. Eu preciso clamar que esse Rei maravilhoso reine no trono do meu coração e me ajude em cada uma das batalhas que travo com o meu velho homem. A vitória está assegurada, a vitória está garantida, mas o agente da vitória não sou eu. Eu preciso depender de Jesus. Eu preciso, como Paulo, eu preciso ter um propósito determinado, que é de conhecê-lo, que eu possa conhecê-lo progressivamente, de forma mais profunda e íntima, percebendo, reconhecendo e compreendendo as maravilhas da sua pessoa mais fortemente e mais claramente. Eu preciso de Jesus. Ele não é um enfeite na minha fé. Ele não é um adereço que eu uso de vez em quando. Ele não é aquele a quem eu peço ajuda vez por outra. Ele é o meu caminho, a minha verdade e a minha vida. Eu preciso de Jesus. Você precisa? Ah, querido, então saia daqui com Jesus no seu coração. Saia daqui com um compromisso com Jesus. Saia daqui conhecendo um pouco melhor quem é o seu Rei, quem é o seu Salvador, quem é a sua vida. Jesus, vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai, nós estamos encerrando esse tempo juntos na tua presença, mas alguma coisa ainda precisa acontecer em nosso coração e em nossa mente. Nós temos muita informação a respeito da tua palavra e pela tua palavra. Nós temos muita informação a respeito de Jesus, mas falta conhecimento. Conhecimento que seja fruto de um relacionamento íntimo, que seja fruto de um propósito determinado, constante e imutável, inquebrável na nossa história. Ajuda-nos a conhecer progressivamente mais a pessoa de Jesus, reconhecendo a sua obra, compreendendo a sua justiça, absorvendo a maravilha do seu amor, experimentando íntima e profundamente o seu poder. Sem Ele não somos nada. Sem Ele estamos perdidos. Ele é a nossa luz. Que essa luz ilumine nossa mente e o nosso coração. Que essa luz nos traga a percepção de sua presença e então sejamos plenos de paz, plenos de esperança, plenos de alegria, plenos da certeza de um futuro que nos está garantido na pessoa de Jesus. É no nome dele que oramos. Mas Pai, se há alguém aqui entre nós, ouvindo-nos nesse tempo, e que ainda não declarou Jesus Cristo seu Redentor, seu Salvador, seu Rei, que ainda não entregou seu coração a Jesus e não confessou seus pecados, que isso aconteça agora, por mover do teu Espírito Santo, que isso aconteça agora, que haja salvação entre nós, que haja novidade de vida entre nós, que haja confissão de pecados, que haja absolvição de pecados, que haja anulação de condenação, que haja alegria e certeza de vida e vida eterna na pessoa, no sangue e no nome de Jesus, por quem oramos. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, igreja.